Cadê ele? Tá aqui conosco, Reinaldo
Dei calote
Azevedo.
você na quinta-feira, você viu? Eu falei, ah, não quero ir.
Ah, não queria olhar na minha cara ele na quinta-feira.
Mentira, como dizia Neuzinha Brizola, você nem lembra.
Mentira, mentira. Ele não
Mentira.
queria, claro que queria, né? Mas
Claro que
problema,
queria.
tem que resolver questões que tem que resolver, não tem jeito, entendeu? Que bom que você está aqui. Que bom que você
Estamos
está
de
aqui
volta.
conosco.
Que bom, estou feliz de ter voltado também.
Ó, eu vou te falar uma coisa. Você volta com um noticiário bombando, né? Porque
Bombando.
ontem
Exato.
a história
Aliás, na
da.
quinta-feira já estava animadíssima. Fiquei chateado de não estar.
A carinha dele adora, eu fiquei chateada de jantar.
Já estava bem animado, bem animado, bem animado.
O importante é que você está aqui e o nosso Olha Aqui de hoje está começando neste momento, dia 25 de março de 2024. Muitas notícias importantes para tio Rei comentar conosco e, como você já sabe, perguntas para o tio Rei. Pode vir que ele responde. Você pode mandar suas
Fala que eu te
perguntas aqui, fala que ele escuta. Você pode mandar suas perguntas aqui no nosso chat do YouTube, enquanto nós estamos ao vivo, o chat rola. Já vai colocando lá que eu já vou guardando todas as perguntas aqui para fazer no finalzinho do programa. A gente solta a vinheta e ele vai. O que que vamos falar hoje aqui no nosso cardápio de hoje? O que que vamos falar? Claro, sobre o caso Marielle, né? Será que o caso chega ao fim com as prisões de ontem? Como resolver essa situação do Rio de Janeiro? Ouvimos há pouco aqui no nosso All News Marcelo Freixo e ele diz, né, que o Rio está leiloado. Crime, política e polícia sempre andam juntas no Rio de Janeiro. Será que é possível sair dessa? Tio Rio vai fazer uma análise para a gente sobre a história lá, do Rio de Janeiro e o que esse crime da Marielle traz de alerta, né? O governo Lula, o presidente Lula, até na coluna da Mônica Bergamo há pouco, que ela publicou, o presidente Lula orientou a equipe dele a tratar com muita sobriedade o assunto. Não é as prisões não trazem um momento de alegria, mas sim de reconhecimento do trabalho da Polícia Federal. Foi o que disse Lula aos seus assessores, ministros, e é como ele quer dar o encaminhamento para esse caso. Acho interessante também o Rei analisar isso aí para a gente. É a orientação de Lula e o papel do governo Lula, inclusive, na elucidação desse caso, né? O papel do governo Lula na elucidação desse caso. Bom, vamos falar também aqui do que está acontecendo em relação ao Congresso. De acordo com a Constituição, os deputados e senadores podem decidir a respeito das prisões. Alexandre de Moraes encaminhou a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, um dos acusados de ser o mandante do crime da Marielle, lá para o Congresso. Será que o Congresso pode reverter essa prisão? Vamos entender isso. Que mais, que mais, que mais que vamos falar aqui? Tem vaquinha? Tem vaquinha para Mauro Cid? Os militares estão se
Louco aqui.
reunindo em vaquinha? Já tinham feito uma vaquinha lá atrás que a gente noticiou há um tempo, mas parece que tem aí um burburinho de que pode ter uma vaquinha nova. Será que é preciso fazer vaquinha? Coitado, ele reclamou, né? Que ele falou que só o Bolsonaro que tá milionário, que ele perdeu muita coisa, enfim. Mauro Cid é um dos assuntos. Bom, vamos começar logo esse programa. O que for pintando, a gente vai trazendo aqui no cardápio. O cardápio inicial é esse. Outras coisas vão pipocando por aqui. Vambora, tio Rei. Quero saber.
Vamos embora.
O que que você analisa sobre a operação de ontem, sobre a prisão dos mandantes do caso Marielle?
Bom, primeira coisa a ser considerada é que é evidente que só se chegou à pergunta que se fazia desde 14 de março de 2018, né, quem mandou matar Marielle. Nós só chegamos a essa resposta agora, tudo indica ser a resposta final, as pessoas não estão condenadas ainda, mas o relato, as 479 páginas redigidas pela Polícia Federal, são muito impressionantes e são muito eloquentes, né? E só se chegou a isso porque o Lula é presidente da República. Ou Lula, ou tá, eu digo de outro modo. Eu falo Lula porque, afinal de contas, as coisas se afunilaram deste modo, Lula versus Bolsonaro. Mas só chegamos à resposta porque Bolsonaro não é presidente da República. Ah, mas dá para afirmar isso? Claro que dá, né? A gente tem de acreditar naquilo que está à nossa volta, que a gente vê, o modo como as pessoas se manifestam, não é? Se o Bolsonaro tivesse vencido, a Polícia Federal certamente estaria atuando do modo como nós vimos nesse caso, não é? Primeiro, a investigação durante um bom tempo ficou na esfera estadual e, portanto, a Polícia Federal estava longe. Não houve o menor esforço para mandar esse caso para a Justiça Federal, que é como deveria ter feito, acho eu, desde o começo. Eu sempre defendi a federalização. Porque se criou ali, se criava a falsa impressão de que na esfera estadual a investigação estava sendo eficaz. Então, não fosse o Lula, presidente, esse caso certamente não estaria. Na esfera federal, ele já tinha ido para a esfera federal, mas estava parado. Essa investigação não teria continuado e, portanto, não se teria chegado, né, aos autores intelectuais da tramóia como se chegou agora. Então, é evidente que isto decorre, ninguém precisa bater bumbo por isso, porque afinal de contas. Também não se está, olha que coisa maravilhosa. Afinal de contas, se trata do assassinato de duas pessoas, né? Da Marielle e do seu motorista Anderson. Então, não é para sair comemorando, mas o fato é, não se teria chegado a esse resultado sem o concurso da Polícia Federal e de uma Polícia Federal eficaz, né? Eu insisto, eu acho que o Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, faz um excelente trabalho, lembrando que os delegados têm autonomia para tocar as investigações. O diretor-geral não fica sabendo do andamento da investigação pari passu, isto é, à medida que vai acontecendo, então ele vai sendo avisado e pode interferir. Não é assim, os delegados têm autonomia para tocar a investigação, né? Mas é claro que o delegado, o diretor-geral pode atrapalhar, né? E não tem acontecido isso na Polícia Federal, ao contrário, né? É uma Polícia Federal que pôs fim ao vedetismo dos delegados e a investigação foi acontecendo. Faz coisa de 2 meses, não vou aqui ficar fazendo proselitismo, mas a Polícia Federal e o governo Lula ganharam um editorial muito enfezado aí de um veículo. Dizendo que, olha só, prometeram resolver, não está andando nada, só usa o caso Marielle para fazer proselitismo. E, no entanto, as coisas estavam acontecendo, né? Houve a delação premiada do Elcio Queiroz, né? Acho que em julho de 2023, e depois a delação premiada do Rony Lessa, né? Cuja homologação foi anunciada há dias. Pelo ministro Lewandowski, até nós falamos aqui da mulher da Marielle, que teve uma reação meio azeda à fala do ministro, e se prova agora que ela estava errada mesmo, como apontamos aqui, né? E a investigação avançou, né? Não creio que tivesse avançado de outro modo. Acabou, isso é um dado, né? Até porque o que a gente vê aí, né, é o comprometimento da milícia com o assassinato de Marielle. Se sabe, será que era milícia? Será que era milícia? Sim, é uma organização vinculada à milícia, é uma operação dessas pessoas envolvendo milícia, né? Ainda que nesse caso com interesse específico ali da família Brazão, segundo o relatório da Polícia Federal. Então, é claro que se está diante de um avanço importante. Agora, tende, e foi o título do meu texto de hoje, de madrugada, no UOL, né? A gente não pode considerar a resposta ao caso Marielle um ponto de chegada, ele tem de ser um ponto de partida. Eu até usei uma imagem, Fabiola, nesse meu texto, lembrando qual é a função do coro. Na tragédia grega, né? Dizendo que nós, os jornalistas, os analistas, nós somos como o coro da tragédia grega. Qual era a função do coro da tragédia grega? Tinha no palco as coisas acontecendo, as personagens se confrontando, né? Em razão das suas querelas, desavenças pessoais, etc. E o coro existia para lembrar, né? O coro existia para lembrar que, na verdade, aquele drama que estava ali, aquele drama não era aquele drama, ele representava questões de natureza social, confrontos que estão na sociedade, né? A gente tem de entender, então, quais são as forças que estão em atuação. Não é só a família Brazão, né? O Chiquinho Brazão e Domingos Brazão não gostavam da Marielle porque tinha uma desavença sobre terreno. Aí falaram: ah, quer saber? Vou mandar matar. Aí mandou matar e pronto. Não. O drama social que está aí, a questão política que está aí, gravíssima, é a captura do Estado pelo crime organizado. Quando eu digo do Estado, das várias esferas do Estado, nas três dimensões do Estado, a municipal, a estadual e a federal. Não é? Então, o crime organizado, sim, está, com perdão da tautologia, está organizado para capturar o Estado brasileiro. E tem capturado o Estado brasileiro, né? Então, quando a gente vê a família Brazão e a sua influência gigantesca na política, eu até transcrevo na minha coluna hoje um trecho do despacho da Polícia Federal, demonstrando o histórico, digamos, a ficha policial da família Brazão. E, no entanto, essa família Brazão tem um deputado federal que estava licenciado para ocupar um cargo na Prefeitura do Rio, e aqui não estou atacando o Eduardo Paes, que eu acho um excelente prefeito, dadas as circunstâncias do Rio de Janeiro e tudo, mas acontece o seguinte: ele estava lá, o Brazão, do União Brasil, né? Tem gente fazendo até o trocadilho União Brazão, né? Tem gente do União Brasil no governo, e era ele o indicado do União Brasil. O União Brasil agora diz que vai expulsá-lo, mas a família Brazão era a dona do partido no Rio de Janeiro. E à medida que você faz aliança com esse partido, recebe de presente um Brazão para participar do governo, né? O outro no Tribunal de Contas do Estado. E com uma ficha policial impressionante desse senhor. Desses senhores, na verdade, né? O Domingos Brazão tem até saiu por aí esses dias, foi relembrado, né? Acho que está no, nos jornais a história dele com a Cidinha Campos. Ele teve então deputada, então vereadora, os dois batendo boca. Ele disse para a Cidinha Campos: eu já matei uma pessoa, um vagabundo, porque ele é assassino, confesso, de um homem. Quando ele tinha 22 anos, disse que foi insultado na casa dele. Saiu perseguindo o cara, que estava numa moto, e matou um sujeito e atirou também no outro que conduzia a moto. Ah, não, eu tinha 22 anos, matei uma pessoa, e ele disse para Cidinha Campos: matei um vagabundo, posso muito bem matar uma vagabunda também. E essas pessoas vão ascendendo na política. Não é? Então, precisamos pensar isso seriamente. Como é que essa gente estava assim, livre, leve, solta por aí? Né? Crescendo na política, se enfronhando na política. Então, é preciso que o país, digamos, faça uma escolha, que não é fácil. Que não é fácil. Porque isso está infiltrado no país. Nós temos um excelente secretário nacional de segurança pública, por seu histórico, é o Mário Sarrubo, né? E uma das suas tarefas, eu acho, é uma tarefa gigantesca, é tentar ver essa infiltração, que se dá de todo modo. Os partidos do crime estão organizados e se enfronham na política. E a milícia também, nesse caso, né? Evidentemente, é a presença da milícia no estado do Rio de Janeiro. O que se sabe lá desde a CPI das milícias. Desde aquela época, a coisa melhorou. Eu diria que a milícia chegou bem longe no Brasil, não é mesmo? Bem longe. Então é preciso que a gente entenda, né, para além do drama em si, para além do confronto das personagens em si, qual é o grande confronto? E o grande confronto hoje é o crime organizado tentando se assenhorear do Estado brasileiro. E é preciso ver, e é preciso que a gente analise quais são as forças que facilitam essa ascensão e quais são as forças que dificultam essa ascensão. Nós vimos esse assassinato, durante 6 anos, nós ficamos, ou pelo menos 5 anos, porque o último ano foi ali de articulação da delação premiada, de investigação, nós vimos essa investigação andar de lado quando não andar para trás. E com coisas absolutamente espantosas, né? Quando você olha o papel do delegado Rivaldo Barbosa, mas é coisa assim, coisa de filme B no seguinte sentido: é tão descarado o negócio que se a gente visse isso num seriado, a gente ia falar: não, é inverossímil demais. Não é possível que alguém, né? Parece novela mexicana, que passa como mocinho durante um bom tempo, era, na verdade, o bandido, pelo menos segundo o relato da Polícia Federal. Em
Isso foi a
certa
ponta,
medida, é até.
isso foi mais, o que mais chamou atenção, né, o Reinaldo, porque a família Brazão, o nome já estava ali, mas o fato de a polícia, o chefe da polícia, né, o chefe da polícia ser um dos mandantes é algo que realmente traz muita revolta. A gente ouviu isso ontem, a Aniele falando sobre isso, né? Hoje, mais cedo, a gente entrevistou o Marcelo Freixo. E até vale a pena nesse ponto a gente colocar essa fala, Reinaldo, porque o Freixo, no dia seguinte do crime, ele recebeu o telefonema, né, do Rivaldo, e ele levou os pais da Marielle, tem a imagem, ele lá ao lado dos pais da Marielle, e eles, próximo do Rivaldo, ele falou assim: nunca imaginamos que ele pudesse. Ele falou assim. Na entrevista ele até falou, a gente percebia uma dificuldade na investigação, mas de ele ser um dos mandantes. Vamos assistir até um trecho da entrevista com Marcelo Freixo há pouco.
A gente tinha alguma ideia de que esse crime pudesse ter passado por onde passou? Nenhuma. A gente nunca imaginou que a própria polícia estaria. Eu sabia que a polícia não estava investigando, mas que estava no planejamento do crime. Isso nunca, nunca eu imaginei. Nem eu, nem ninguém. A relação com o Rivaldo, só para não te deixar sem resposta, a relação com o Rivaldo não se tratava de uma relação de confiança, mas uma relação de diálogo, como tem que ter em qualquer instituição. Né? Então vamos lá, o Rivaldo ele foi durante muito tempo responsável pela divisão de homicídios. Eu fui o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj por 10 anos. E a Marielle era a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos. Então, quando a gente conseguia pegar essas informações e a gente atendia as famílias, por várias vezes o Rivaldo esteve no meu gabinete para atender as famílias como representante da Delegacia de Homicídios junto com a Marielle. É isso que me impressionou mais ainda. Não foram uma, duas, três, foram dezenas de reuniões de casos concretos, né? A imprensa ontem estava lembrando do Amarildo, que foi um deles, mas nós tivemos dezenas de casos.
Olha isso.
Pois é. E a gente, né, lendo o despacho da polícia e outras informações, então, quando o Rivaldo ele assume o comando da polícia no dia 13 de março de 2018, e a Marielle foi assassinada no dia seguinte. Entende? Nomeado que foi pelo Braga Neto. Braga Neto, esse que foi o vice de Bolsonaro. Calma, eu não vou associar, já vou explicar. Braga Neto, que foi vice de Bolsonaro e uma das figuras de proa, né, da tese golpista. Então, veja você. Aí ele diz: não, não fui eu. Quem nomeou foi o Richard Fernandes Nunes, que era o secretário de Segurança do Rio. Mas foi nomeado, meado.
A intervenção.
Agora consta que o subsecretário de Inteligência, então da Polícia, avisou o Braga Neto, né, que o sujeito era ligado às milícias. O Braga Neto deu de ombros, né, e, na verdade, quem caiu foi esse Fábio Galvão, que hoje trabalha no gabinete do atual diretor-geral da Polícia Federal. Então, deu de ombros para o policial, que fez o alerta sobre possível ligação com a milícia, e o sujeito vai cuidar da polícia. E aí tem uma passagem muito eloquente no despacho da Polícia Federal, que diz assim: não é que se estava apenas contratando a morte da Marielle naquele momento, que se contratava naquele momento era também a impunidade. Entende? Olha a gravidade desse troço. Era também a impunidade. Tal hoje a expertise do crime organizado, ou se quiserem, das várias correntes do crime organizado, em se enfronhar nas coisas do Estado. E se enfronha nas coisas do Estado a partir do momento em que se mete com a política. Então, é na intimidade com a vida política, na verdade, né, que essas pessoas ascendem, né, que o crime ascende no Estado brasileiro, ocupando funções que são próprias do Estado, né? E isso, infelizmente, é cada vez mais frequente. Não começa agora, já tem muito tempo isso. E a tendência, né, a se conservarem algumas decisões que estão em curso no Brasil, a tendência é isso crescer, isso aumentar, né? Quem está acompanhando pode achar que eu vou dar um salto aqui, mas não é salto nenhum. Quando você proíbe financiamento de campanha por empresas, e eu escrevi mais de uma centena de textos a respeito disso, vocês podem procurar, vocês acham, para mais de 100. O que você faz é abrir as portas para que o crime organizado passe a financiar a política. Porque só o fundo público de campanha, aquele que muita gente, ó, é muito grande, porque aí tem essa coisa toda, né? Ele é insuficiente. Ele acaba atendendo aos donos dos partidos, aquelas grandes lideranças, e lá na ponta o dinheiro não chega. Não chegando o dinheiro lá na ponta e não podendo ter financiamento privado, quem é que financia? Aquele que tem dinheiro vivo. Quem tem dinheiro vivo? O crime organizado e essas igrejas, que acabam se misturando, um lavando o dinheiro do outro, e vai o dinheiro na mão de candidatos que ou passam a ser financiados pelo crime organizado e, portanto, atender suas demandas, ou são o próprio crime organizado. Então, assim, a reforma que precisa ser feita, as mudanças que precisam ser feitas, elas são profundas. Insisto, o que a gente tem hoje é uma luta contra o crime organizado, tomando conta da política e tomando conta do Estado. É isso que é o caso Marielle. No Rio de Janeiro, isso é mais evidente, no Rio de Janeiro, isso é mais saliente, no Rio de Janeiro, isso é mais antigo. Mas não é mais exclusividade do Rio de Janeiro, infelizmente, né? Nós teremos eleições municipais daqui a pouco, né? Feitas nas condições que eu estou falando aqui. Então, nós precisamos, como sociedade, tomar decisões. Elas não são fáceis, né? E pensar que, de algum modo, né, defensores do crime organizado chegaram muito longe na política brasileira. Do que é que você está falando, Reinaldo? Sim, eu estou falando de Jair Bolsonaro. Você está acusando o Jair Bolsonaro de ser defensor do crime organizado? Eu estou dizendo, não, eu estou dizendo que Jair Bolsonaro, quando deputado, fazia defesa explícita da milícia na Câmara. Não é? Eu estou dizendo que o filho dele, Flávio Bolsonaro, fez a defesa já da milícia. É fácil encontrar esse discurso dele. Na linha, a milícia faz o que a sociedade não faz, protege as pessoas, enfim, não sei o quê. Ele condecorava miliciano, como fez com Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, que pertencia ao mesmo escritório de crime, do crime, a organização, a que pertencia a Rony Lessa, que foi quem puxou gatilho contra Marielle. Está acusando os Bolsonaro de responsáveis por isso? Não, eu estou dando um cenário em que as coisas acontecem. Eu estou dizendo, estou dando contexto, eu estou dizendo que a luta que está aí é uma luta muito mais ampla, né? São forças que se organizam na sociedade que nos empurram para o obscurantismo e para o desastre, e nós temos que fazer com que a sociedade escolha o caminho da institucionalidade. Né? Então, nesse sentido, ter se avançado na investigação do caso Marielle é claro que é um avanço. É claro que tem um simbolismo, tem uma coisa importante aí. Quer dizer, essa sociedade não quer conviver com crime. Mas, evidentemente, esse não é o único caso. É um dos casos. Né? E eu suspeito que, na sua delação, o Rony Lessa tenha falado de outros. Eu não acho que essa gente cometeu só esse crime. Né? Acho que tem mais coisa aí. Né? Nós percebemos esse crime enfronhado na sociedade. Nós vimos uma personagem, sai o documentário, vale o escrito, sobre o Jogo do Bicho, tem lá o Rogério Andrade, né? E vem o Carnaval e o Rogério Andrade está dando as cartas numa escola de samba. E nós convivemos com isso, e a sociedade convive com isso, né? É aceitável? Entende? Claro que não. Então, vem escolhas difíceis pela frente. Agora, não é fácil. Não é fácil de que modo? Vamos lá, de novo, fazendo o papel do coro da tragédia, né? O coro, que eu insisto, era aquele que explicava o que de fato estava acontecendo, qual era o confronto verdadeiro. Quando você tem um presidente da República que toma uma série de medidas e baixa uma série de decretos, facilitando a circulação de armas pesadas no Brasil e a criação dos tais CACs aos milhares, e comprovadamente esses CACs foram usados para armar o crime organizado, nós tivemos ou não tivemos alguém que tomou uma decisão favorável ao crime organizado, ainda que não quisesse. A disposição subjetiva aí fica por conta da polícia, da justiça. Eu não sou nem polícia nem justiça. Não condeno ninguém. Nem faço trabalho do Ministério Público, que é da acusação. Agora, eu preciso constatar e sou obrigado a constatar que, quando se toma uma decisão dessa natureza, você fortalece o crime organizado. Não é? E nós precisamos explicar isso para as pessoas. Nós precisamos explicar para as pessoas que, quando você proíbe a saidinha, como aconteceu agora, e acho que o Lula não vai vetar e nem deve, você fortalece o crime organizado. Você cria um estado de revolta nos presídios em que aqueles que não são organizados passam a ser, alimentando o poder dos partidos do crime. Então, é um momento difícil esse. Né? Precisamos ter muita sobriedade para fazer escolhas. Né?
Por que que você falou que o Lula não deve vetar? Não deveria?
Porque o veto vai ser derrubado e ele vai perder. O veto vai ser
O
derrubado.
desgaste político não vale.
Desgaste inútil. Você, assim, vira um tiro no pé, né? Vira um tiro no pé. Eu estou combatendo esse troço, batendo e apanhando, viu? Porque as pessoas,
Imagino.
mesmo gente que tem alguma simpatia por isso, aquilo que eu penso. Eu não exijo que as pessoas tenham simpatia por 100% do que eu penso. Aliás, acompanhando pode ter simpatia até por 0%, tanto faz. Não se entende isso, não se vê a função que isso tem para dar uma, para tirar um pouco da pressão de um sistema gigantesco que reúne mais de 800 mil pessoas sem estrutura devida para isso, né? Então, se vota isso, coisa assim, e tal, né? O secretário do governador Tarcísio tira licença, né? O Derrite, que é o autor original do texto, para ir defender o texto, quando a gente sabe que isso só vai fortalecer bandido, mas não é assim, essa é a sua opinião. Não, não é a minha opinião. É o que está, é o que se conhece, é o que a lógica elementar indica. Não é? E, no entanto, se fazem essas escolhas. Uma sociedade, quando digo sociedade, foi o poder público, né, que fez isso através de um presidente da República, que libera armas. Quando se incentiva a violência policial. De novo, é o crime organizado que você está fortalecendo. Como é que a gente faz para enfraquecer o crime organizado? E não para fortalecê-lo? Essa é uma grande questão. Porque ele, uma vez organizado, ele vai procurar se enfronhar no Estado brasileiro. E é isso que está acontecendo. Essa é a verdadeira batalha, né? Que faz vítimas, como fez no caso Marielle. De uma maneira
É tudo tão grave, né?
assombrosa.
O próprio isso tudo que você está falando é bem as aspas do Lula em relação ao que ele estava falando sobre o caso, que ele falou essa elucidação, esse início de elucidação, né, é a razão de alívio, mas é uma tristeza pelo tamanho da tragédia, e disse o Lula, às pessoas próximas, e pela dimensão que essa tragédia carrega. O que ele quis dizer com isso? Porque essas investigações confirmam que as razões da morte foram políticas. E se a gente olha, o resultado disso, a prisão desse delegado mostra o envolvimento da polícia, que é a coisa que a gente estava falando até agora. Aliás, a notícia que acaba de. Tem uma notícia que caiu aqui que está bombando bastante, que é a renda da mulher do Rivaldo. O Rivaldo é o delegado preso, né? O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que estava lá sempre procurando a família da Marielle, recebendo a família. Não, a gente vai elucidar o caso, a gente vai esclarecer, e demonstrava toda uma disponibilidade, quando que, na verdade, era um baita traidor, estava envolvido nisso, segundo esse relatório da Polícia Civil. Olha só essa notícia. A renda da mulher dele cresceu 1.444%, Reinaldo, em um ano, é o que está no relatório da Polícia Federal. O aumento da renda anual da Érica Andrade de Almeida saiu de R$ 32.600 em 2014 para R$ 504.000 em 2015. Segundo o relatório da PF, fica evidente que uma mudança abrupta aconteceu a partir de 2015, ano em que a primeira empresa constituída iniciou suas atividades e ano em que Rivaldo assumiu a delegacia de homicídios da capital. Há aí uma série de análises de quanto que a delegacia dele deveria receber, de certa maneira, em propinas para que nada se investigasse. E está aqui o caso da mulher dele e esse aumento da renda.
Em 2017 chegou a 927 mil. Bom dinheiro, né? Não, veja, isso é. Sem contar essa folia, né? Essa folia que a gente percebe entre forças de segurança e política, né? Também. E a gente vê em todo canto. E quase que invariavelmente. Com discurso de extrema-direita, em nome da ordem. Então, essa contaminação da polícia e da política É outro elemento nefasto, né, que está por trás também. Insisto, não estou falando desse caso em si. Esse caso representa, simboliza um troço muito maior. Então, existe hoje um projeto para impedir militares de se candidatar. Se quiser se candidatar, que até é relatado pelo. Deputado, pelo senador Cajuru, né, que vale para os militares das Forças Armadas. Infelizmente, não vale para os militares da PM, que teria de valer também, porque é uma folia, né, a politização das polícias, dos quartéis, politização, sim, da Polícia Civil também, porque tem das polícias civis, né. Isso é um cancro na sociedade, né? Essas forças de segurança não podem se misturar com política. Elas têm de ser forças do Estado, né? Essas atividades já são em si atividades perigosas, e eu vou dizer por quê. Elas têm uma natureza que já as expõe ao perigo e expõe a sociedade ao perigo. Qual é? Elas têm um monopólio do uso legítimo da força. E se a gente quiser voltar à expressão original mesmo, é monopólio do uso legítimo da violência. Tem armas, né? E, portanto, até por isso, ou principalmente por isso, essas forças têm de ficar longe da política. Porque a política articula o controle do poder público. Essas forças trabalham para o poder público, segundo regras. Elas não podem ambicionar ter o controle do poder público ou participar desse controle. Isso é muito sério. Nas sociedades em que isso se mistura, você tem violência, você tem crime, né? Quando se assiste aos filmes sobre a máfia, é isso que você vê. Você vê forças policiais imbricadas ali, misturadas com a máfia, né? E, portanto, você tem a desestruturação do poder do Estado, né? Ou o poder do Estado servindo aos mafiosos. Então, é isso que precisa ser desmontado, né? É isso que precisa ser trabalhado. Agora, tentar mexer com isso é um problema. Quem é que não quer mexer com isso? Quem é que não quer? Faça uma proposta para proibir policiais militares de se candidatar, para você ver quem é que vai derrubar o texto. Não serão as forças ditas progressistas ou de esquerda, né? Mesmo agora que se tenta impedir militares de participar da política, pela via eleitoral, você tem ali uma pressão. Ah, mas então, pelo menos, se eles saírem, vamos pagar uma indenização para eles, vamos pagar não sei o quê, né? Já que eles decidiram ser políticos, tem uma pressão para que assim não seja. A proposta original era que eles também não pudessem ocupar cargos públicos, isso talvez não passe. Então, vai permitir que se ocupe cargo público. É muito difícil isso. E não são as forças progressistas que tentam impedir. Claro, são justamente aqueles que costumam falar em nome da ordem. São aqueles que costumam falar em nome da ordem e que fazem escolhas que levam a sociedade à desordem e à violência. Não é? Então, é preciso ir além disso que a gente está vendo aqui, que é muito grave, é muito sério, mas isso remete a uma disputa, a disputa que é realmente importante. É por isso que eu comparo com o coro da tragédia a nossa função. A nossa função não é só ficar reportando, relatando o que vê e exclamando: olha, nós temos que dizer, isso significa uma coisa muito maior, né? É como o drama, é como a tragédia de Édipo, né? Você pode ver, olha só, o cara matou o pai, acabou transando com a mãe e tal, ó, que coisa horrível. Mas, na verdade, a tragédia do Édipo quer dizer outra coisa, né? Olha o que o excesso de ambição e a falta de limites pode fazer. É disso que trata a tragédia. Então, nós temos que ver agora essa tragédia, do que é que ela trata, de verdade. É de um
O
Estado
Reino,
contra pelo mundo.
vamos entender agora, Reinaldo, sobre essa possibilidade do Chiquinho Brazão, que foi preso ontem na operação, que teve inclusive sua prisão confirmada. Já tem maioria no Supremo Tribunal Federal para que ele continue preso,
Foi
né?
unanimidade na turma, né? Foi na primeira turma que foi votada, a
Sim.
primeira turma votou por unanimidade. 5
Isso.
a 0.
5 a 0.
Isso.
Então, mas há uma possibilidade de Chiquinho Brazão ser solto. Por quê? Porque o caso vai para a Câmara. Eu queria que você explicasse isso, e falasse sobre essa possibilidade, né, de ele conseguir a liberdade por ele ser deputado federal.
O artigo 53 da Constituição diz que, a partir da diplomação, deputados e senadores só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. E depois a própria Constituição dá a deputados estaduais e, segundo a interpretação, em muitos casos até a vereadores, a mesma prerrogativa, mas a deputados estaduais com certeza. Então, tem que ser crime inafiançável, flagrante de crime inafiançável. E ainda assim, diz que essa prisão, ela só pode ser mantida, ela tem que ser submetida à casa, e ela só pode ser mantida com apoio da maioria absoluta. Portanto, sendo ele deputado, 250, em votação aberta, 257 deputados têm de votar pela manutenção ou não da prisão. Se for não, solta. Se não houver a votação no prazo de 24 horas, solta do mesmo jeito. A Constituição, nesse aspecto, ela é afirmativa, quer dizer, você tem de ter os 257 votos, né? Qual é a origem desse estatuto? A origem desse estatuto não é uma má origem. É para preservar, eventualmente, o legislativo, que é a casa do povo, né? Preservar de arbitrariedades, etc., né? Para garantir que o deputado ou senador, então, eleja livremente a sua atividade. É claro que eu acho que isso, no mundo moderno e dada a realidade do Brasil, isso deveria ser revisto. E tem de ser por emenda constitucional, né? Porque se houve um flagrante de crime inafiançável, não me parece aceitável que a Câmara possa soltar, o Senado possa soltar. E pode. Aliás, é mais amplo do que isso. Eles podem suspender, pouca gente se dá conta, está lá na Constituição, também no artigo 53, se pode até suspender processos, andamento de processos. Enquanto a pessoa conservar o mandato. Então, tem um poder enorme aí, a casa. Tem muita gente falando aqui, ali, no buchicho, de que não houve flagrante de crime inafiançável. Que o Alexandre exagerou ao considerar o flagrante de crime inafiançável. Não. Jurisprudência do Supremo, firmada já faz tempo, né? Obstrução de investigação é considerado crime continuado, e sendo considerado crime continuado, o estado de flagrância, de flagrância, 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 o estado de flagrância, o flagrante continua. Então, o flagrante continua, ele é permanente. Por isso, ele foi preso. Flagrante de crime inafiançável. Obstrução da investigação. Foi isso que se apontou ali, né? Você tem os outros elementos que justificam a prisão preventiva, né? Evidências de autoria, tal, tem tudo ali, mas essa questão da obstrução da investigação. Então, como a flagrância continua, Ele foi, teve a prisão decretada, como aconteceu com Daniel Silveira, ali naquele caso, por causa do vídeo. Né? Por que é que se considera que ele obstruiu a investigação? Bom, aí inclusive tem uma passagem notável na própria decisão da Polícia Federal, no despacho da Polícia Federal. O que a gente vê ali, né, é o que que a Polícia Federal aponta. Bom, ele era deputado. Ele foi ser secretário da prefeitura. Segundo jurisprudência do Supremo, quando a pessoa vai ser secretário, se licencia do cargo de deputado, ele perde as prerrogativas do artigo 53, que ele está deputado. Né? Inclusive, no que diz respeito à imunidade, outras imunidades de opinião, etc. Ele perde aquela imunidade no exercício de outro cargo. Bom, tão logo vazou que a delação do Lessa, que o Lessa está fazendo delação, o Chiquinho fez o quê? Ele pediu demissão e voltou para a Câmara. Né? E isso foi entendido, a Polícia Federal entende ali, como uma tentativa de driblar, né, a eventual decretação de uma prisão. Então, o Alexandre decretou a prisão, referendada por unanimidade pela turma, pela primeira turma, e agora a Câmara precisa de 257 votos. Uma maneira de soltar esse cara, deputado que quiser contribuir para soltá-lo, para tentar soltá-lo, é simplesmente não aparecer para votar. Porque se não tiver 257 votos, ele vai ser solto. E vai aguardar o andamento das coisas em liberdade. Porque precisa ter os 257 votos. Isso, quando menos, deveria ser o seguinte, entendo eu, né? Ah, queremos manter esse cuidado e tal. Então, deveria ser assim, né? O mínimo de decência nessa história é: foi preso por flagrante de crime inafiançável, você só pode soltar com 257 votos. Entendeu? Não sei se ficou clara a diferença que eu estou fazendo. Você precisa ter 257 votos para soltar, não para manter preso. Porque aí sim, se o cara. O deputado, o senador, tem que se mobilizar. No caso do Senado, a maioria absoluta do Senado. Ele tem de se mobilizar, não tem essa. Agora, aqui basta o sujeito não ir. Protestar, ah, não fui, estava doente, sei lá, não pude comparecer, e não indo votar, na verdade, se dá um voto, na prática, contra a prisão. É disso que se trata.
Tá aí. Oh, 1h50. Se você tem perguntas a Tio Rei, pode mandar aqui que a gente vai responder. Tem muita pergunta que chegou sobre o caso Marielle. Mas vamos falar sobre a nossa manchete principal do UOL neste momento, que é manchete também em outros portais e jornais do mundo. Conselho de Segurança da ONU aprova o cessar-fogo imediato em Gaza. É notícia aí de Jamil Chad. E traz também, Jamil Chad também traz uma outra reportagem falando que a relatora da ONU falou pela primeira vez em genocídio e pediu embargo contra Israel. Será que agora vai, tio Rei?
Não, não, não. Israel desrespeita a resolução da ONU desde 1967, quando teve a resolução para devolver os territórios ocupados. Eles mandaram o Conselho de Segurança da ONU plantar batatas, não devolveram nada e, ao contrário de devolver, intensificaram e têm intensificado a ocupação ilegal da Cisjordânia, que é uma das coisas mais absurdas e abjetas que se tem no mundo hoje, né? Não é a única coisa absurda e abjeta, mas é uma das coisas absurdas e abjetas. Até porque o Estado de Israel existe em razão de uma resolução da ONU, né, que tratava de dois estados. Então, a ocupação da Cisjordânia segue. A ocupação da Cisjordânia seguiu durante todo o governo Netanyahu, desautorizando a Autoridade Nacional Palestina. A ocupação da Cisjordânia continua agora, neste momento, há assentamentos sendo construídos na Cisjordânia. Nesse momento agora, Israel dá dinheiro para colonos da Cisjordânia que estão atacando palestinos desarmados. Aliás, com atos que podem e devem ser classificados de terroristas. Né? Então, Israel não vai dar a menor pelota, até porque sai a resolução, eles já meteram lá fogo e já mataram pelo menos 1.000 pessoas depois da resolução. Não vai acontecer nada. Né? E o que se tem hoje na ONU, e que se tem hoje na Cisjordânia, basta ler o que caracteriza o crime de genocídio. Ah, mas não é feito com o intuito de exterminar ninguém. Bom, mas na prática faz o quê? Extermina, né? Sob o pretexto, e aí vira pretexto mesmo, de que atrás de cada palestino tem alguém do Hamas. Então você vai matar todo mundo lá. Isso é aceitável? Né? É isso que caracteriza o direito de defesa? Né? E com isso, fala alguém que pega leve com terrorista. Não, não pego. Precisa parar com esse negócio. Toda crítica a Israel, você tem de falar que você não é um antissemita. Toda crítica a Israel, você tem que falar que você não defende o Hamas. Toda crítica a Israel, você tem. Quer dizer, fica parecendo que toda crítica a um governo sanguinário, carniceiro, tem de vir necessariamente com um pedido de desculpa. E não tem. Porque o governo de Israel. É o governo eleito por um pedaço de Israel e que não representa, para começo de conversa, desse ponto de vista, quando você faz uma crítica ao governo de Israel, você não faz uma crítica a todos os judeus, nem a toda a população de Israel. Não é? Como o sionismo de extrema-direita. Isso não é um pleonasmo? Eu considero que não. Eu acho que tem um sionismo que não é de extrema-direita. Como o sionismo de extrema-direita tenta fazer parecer. Não? Como justificar o que está lá? Aliás, a Economist falou de Israel isolado, Israel sozinho, que eu até fiz uma ironia, dizendo sozinho não, tem o Tarcísio e tem o Caiado. Não é? Que deveriam agora, já que são dois gênios da política externa, deveriam se pronunciar agora sobre a decisão do Conselho de Segurança da ONU e sobre o fato de que Israel não vai cumprir a decisão. Os dois pensam o quê? Esses dois gênios da raça, que foram lá fora fazer proselitismo, inclusive contra o governo brasileiro. Se reunir com aquele Israel Katz, que é um arruaceiro internacional. Que é o chanceler de Israel. Não vai cumprir. Não vai cumprir. Netanyahu ainda diz para Biden: eu vou invadir Rafah sim por terra e você não pode fazer nada. Invado e pronto, acabou. Né? Pegue um artigo do Thomas Friedman, que está publicado hoje na imprensa brasileira, e ele dizendo por que que Netanyahu hoje virou um elemento de fragilização do Biden, até para a reeleição. É uma aberração que está ali. E ele vai continuar, porque na verdade ele está interessado em manter o apoio dos partidos de extrema-direita e da extrema-direita religiosa, inclusive aqueles que financiam a ocupação ilegal da Cisjordânia, porque ele quer concorrer de novo e quer continuar primeiro-ministro de Israel para não ir para a cadeia, porque tão logo ele perca esse mandato. Ele vai ter que responder a processo e vai acabar sendo preso. E nem época da guerra, em princípio, embora essa investigação também vá acontecer. A investigação que vai acontecer, bem entendido, não pelos crimes que ele cometeu em Gaza, mas sim tentando, porque se apura a razão de ter parecido tão fácil ao Hamas fazer as barbaridades que fez em Israel. tendo Israel as forças de segurança que tem, os equipamentos que tem e a tradição que tem em defender seu território.
Ai, ai, ai. 1h57, tio Rei. Acaba de sair uma reportagem no New York Times falando sobre Jair Bolsonaro. Uma reportagem aqui muito forte falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve por alguns dias na embaixada da Hungria no Brasil. Vou contar essa história, eu acho que você não viu ainda, acabou de sair
Não,
essa
como é que é?
reportagem. Olha isso, a gente vai abrir a página do New York Times aqui, ao vivo, para que a gente possa falar o que que traz essa reportagem do New York Times falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que o presidente Jair Bolsonaro esteve na embaixada da Hungria no Brasil por 2 dias, dormindo lá, é o que indica aqui a reportagem, logo após aquela operação da Polícia Federal, na qual o passaporte dele foi confiscado e operação que também rendeu a prisão dos seus assessores, ex-assessores, sob acusação de terem planejado um golpe de Estado no Brasil. 4 dias depois dessa operação, do dia 8 de fevereiro, Bolsonaro aparece nessas imagens que foram conseguidas pelo New York Times, imagens essa da Embaixada da Hungria no Brasil, a chegada de Bolsonaro na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil, esperando para entrar, de acordo com imagens de câmera de segurança, né, que foram obtidas pelo jornal. O ex-presidente pareceu ficar na embaixada durante os 2 dias seguintes. Foi o que mostrou essas imagens, né, o que mostram essas imagens, acompanhado por dois seguranças e servido também pelo embaixador húngaro, e por membros da equipe. Bolsonaro, que é alvo de várias investigações, não poderia ser preso numa embaixada estrangeira, né? Esse é o foco, inclusive, dessa reportagem do New York Times. E o que essa estadia de Bolsonaro na embaixada sugere é que o ex-presidente estava tentando ali utilizar essa sua amizade com o líder de extrema-direita húngaro, né, o primeiro-ministro, o Orbán, Viktor Orbán, da Hungria, numa tentativa de escapar do sistema de justiça brasileiro enquanto ele enfrentava as investigações. Bom, são várias imagens que estão sendo divulgadas neste momento pelo New York Times, imagens que mostram ali os 3 dias, os 2 dias que Bolsonaro teria ficado. Eles mostram até a chegada de travesseiro, de uma cafeteira. É forte essa reportagem, hein, Reinaldo? A gente está acompanhando juntos, acaba de sair isso. Bolsonaro foi procurar ajuda da Embaixada da Hungria no Brasil, logo após ser alvo da operação da Polícia Federal.
Meu Deus. Bom, evidentemente ele deve ter recebido alguma informação distorcida, que não se confirmou, de que ele poderia ter a prisão decretada, né? E ele foi procurar asilo na embaixada. E ficou lá esperando até saber, então, me parece evidente, se teria a prisão decretada ou não, se seria preso ou não. Em caso afirmativo, ele ficaria na embaixada. A embaixada não poderia, ele não poderia ser capturado na embaixada, né? E ele estava, então, planejando o asilo político, fugir do Brasil. Então a gente vê como é que é. Não sei se dá tempo, acho que não dá de achar uma fala dele, que ele diz, o Machão diz como é que é, que eles só que não iam conseguir prendê-lo, né? Que só conseguiriam que ele tinha como saída ou a liberdade ou a morte, na linha que ninguém o pegaria vivo, né? Então ou ele ficaria livre no Brasil ou a morte, né? Eu lembro que à época até escrevi um texto que alguns idiotas decidiram distorcer, né? Que evidentemente ele estava sugerindo ali que ele poderia até cometer suicídio, né? Aí eu lembrei de um texto do Albert Camus, que está no livro Mito de Sísifo, né? que ele diz assim: o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria, né? Porque decidir se eu continuo vivo ou não é uma primeira resposta que depois possibilita todas as outras, né? Aí eu disse: bom, sobre isso ninguém pode entrar em nenhuma arbitragem, eu recomendo que ele não o faça. E alguns imbecis disseram: o Reinaldo estimula a Jair Bolsonaro a se suicidar. Eu não mesmo, né? Só estava dizendo que era uma questão individual essa, como queria o filósofo. Mas a gente vê que Bolsonaro não é do tipo que dedicaria a sua vida ao heroísmo, né? Não. Ele, como a gente vê aí no caso, ele tentou uma fuga. Só isso explica. Ele não ficou com vontade de dormir lá. Ah, eu queria saber como é que é o colchão da Embaixada da Hungria no Brasil. Não, né? É claro que ele recebeu uma informação que certamente estava errada e que seria preso. E ali estava tentando se livrar. Né? E justamente onde? Na Embaixada da Hungria, Vítor Orbán. Né? Vítor Orbán, que é um dos líderes da extrema-direita mundial. Aliás, Bolsonaro, que diz gostar tanto de Israel, Vítor Orbán é um antissemita fanático, não custa lembrar. Né? Antissemita mesmo. Né? Sob o pretexto de combater o Jorge Soros, que é judeu, ele faz uma campanha odienta contra os judeus. E também para aqueles que dizem que o Lula, que tem simpatia pelo Putin, um dos grandes aliados do Putin no mundo é justamente Viktor Orbán. Né? Olha só, né? Como é que as coisas são. É claro, Bolsonaro tentando fugir. Agora, isso tem desdobramentos. Isso tem desdobramentos. Bolsonaro é investigado. Preste atenção. Bolsonaro é investigado. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que uma das razões da prisão preventiva, ali se prevê em cinco, né, que é não cumprir medidas cautelares: ameaça à ordem pública, à ordem econômica, risco à instrução criminal e risco de não cumprimento da lei penal. Leia-se fuga. Risco de fuga. O que nós estamos vendo aí é alguém que demonstra disposição de fugir para não cumprir a lei penal. Ou o que é aquilo ali? Insisto, foi o quê? Foi testar as instalações? Foi o hotelzinho do tio Orbán? Né? Que é a pensão do tio Orbán? Não. Com isso, ele demonstra a disposição de fugir. Isso parece evidente. Aliás, é por isso que essa notícia está sendo dada, inclusive, num jornal estrangeiro, importante e tal. Por quê? Disposição de fugir. Quer a evidência? Então, quando fala assim, como é que devolve o passaporte de Bolsonaro? Não, né? Não precisa devolver o passaporte de Bolsonaro, né? E veja você que não é um troço que saiu via Polícia Federal aqui, né? Até poderia, mas não foi. Pelo que eu entendo, não li a matéria, mas toda ela é New York Times, não é isso?
E sim, a matéria toda do New York Times são as imagens que são bem, que as imagens falam por si só, não tem como negar, né? Tem a, mostra o Bolsonaro chegando lá na
Esse
embaixada.
daí é um sósia, não, não, não sou eu, não sou eu, Fabiola, não sou eu, não, é ele, né? É ele,
Impressionante.
inequivocado. É.
Excelente reportagem, isso é uma grande novidade, não tinha essa informação até agora. É, o Times
Não.
analisou as imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, o que está dizendo a reportagem aqui do New York Times, mostrando que Bolsonaro chegou na embaixada na noite de segunda-feira, dia 12 de fevereiro, e partiu na tarde de quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Ele ficou 2 dias na embaixada. O Times verificou as imagens comparando com as imagens da embaixada, incluindo imagens de satélite que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou estacionado na garagem em 13 de fevereiro. Um funcionário da embaixada húngara que falou sobre condição de anonimato para discutir os assuntos internos aqui com o New York Times, confirmou o plano para receber Bolsonaro, falou uma fonte do New York Times. O Times também procurou o advogado, a defesa de Bolsonaro, que não quis comentar, e a embaixada da Hungria no Brasil também não respondeu aos questionamentos feitos pelo jornal. É muito impressionante essa reportagem do New York Times falando que Bolsonaro. Para as pessoas relembrarem, né, Reinaldo, acho importante a gente trazer aqui, a gente está falando daquela operação. Que o Bolsonaro teve o passaporte apreendido. A gente lembra que Bolsonaro estava lá em Angra dos Reis, em Mambucaba, quando teve a operação da Polícia Federal, e ele estava
Tempus
passando.
veritatis.
Oi?
Tempus veritatis.
Isso. Que
Isso.
estava passeando de barco, inclusive, né? Teve essa situação. O passaporte de Bolsonaro, veio a ordem para que o passaporte de Bolsonaro fosse retido. O passaporte não estava lá, mas a defesa falou que ia né, trazer o passaporte, entregar o passaporte. E aí Bolsonaro foi para Brasília. E aí a gente vê essa situação 2 dias depois, o Bolsonaro vai dormir na embaixada. Agora, qual seria o motivo para Bolsonaro ir dormir por 2 noites? Eu te pergunto isso. Por que Bolsonaro foi dormir 2 noites, segundo a reportagem aqui, 2 noites na embaixada da Hungria no Brasil?
Não, não faz sentido. Embaixada não é pensão, embaixada não é hotelzinho, né? Para você passar o fim de semana na embaixada. Você vai dormir na embaixada, ou você pode ir à embaixada para resolver algum problema. Agora, dormir na embaixada, a única razão é tentar fugir. Ele deve, insisto, deve ter circulado alguma informação que não se confirmou, de que ele teria a prisão preventiva decretada e ele resolveu se precaver. É isso. Só que a partir de agora, existe essa informação. Qual é a informação relevante aí? A disposição de Bolsonaro de fugir. É a informação relevante. E, portanto, a partir de agora, é preciso que se tenha claro que Bolsonaro, se condenado, não pretende cumprir a pena. Vejam que existe uma diferença aí, não adianta falar assim: olha, o Reinaldo vai falar isso, claro que eu vou falar isso, porque é importante que você saiba isso, né? Ao Lula foram feitas várias ofertas ao longo da investigação para que ele deixasse o Brasil. Ele disse: não, não vou deixar, vou ficar. Se eu for preso, vou cumprir a pena. Né? E vou procurar provar minha inocência. Ficou, foi preso, sem provas, como sempre lembro, né? Passou 580 dias preso e lutou na justiça. Bolsonaro demonstra que nem está pensando em se matar, ainda bem, eu não recomendo isso a ninguém, né? Até porque não dá para voltar atrás, nem está pensando em cumprir pena, está pensando em fugir.
Vamos
E ele
aguardar
sabe
depois dessa revelação. E é.
que os advogados sabem que é uma das razões para a prisão preventiva.
Mas você acha que isso pode render algo pela informação de ele ter ido se esconder lá? Pode
Veja,
desdobrar de alguma maneira?
em si, vamos. Veja só, o que é que isso significa? Significa que ele está disposto a atuar para o não cumprimento da lei penal. É uma das cinco razões estabelecidas no artigo 302 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva. Alguma evidência de que ele pretende fugir? Parece que isso é uma evidência. A não ser que exista alguma outra boa razão para alguém dormir numa embaixada. Especialmente embaixada de alguém que internacionalmente é um dos aliados, digamos, dessa internacional da extrema-direita. Sim, né? A partir de agora, qualquer movimento mais brusco, ou estranho de Bolsonaro, e se tem um elemento muito forte para dizer assim, bom, ele tem que ficar na cadeia, senão ele vai fugir. A não ser que ele tenha alguma outra explicação muito boa. A gente vai aguardar a defesa, né? Mas
Ô, Reinaldo,
eu
você pediu um vídeo antigo, até o Luiz conseguiu aqui um vídeo, não sei se foi esse que você falou exatamente, mas esse foi de maio, de 2022, quando o Bolsonaro disse que jamais seria preso. Vamos assistir esse trecho.
que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. 2019, começamos enfrentando problemas éticos, morais e econômicos. Com o nosso ministério, começamos a trabalhar.
Tá aí esse trechinho que ele
Aí
fala de
também
novo.
tem esse, eu nunca serei preso, mas há um outro,
É um outro.
e a gente acaba achando, há um outro em que ele sugere que, assim, ou é preso, ou, assim, se tentar empreender, não vai ser preso, ele vai para o, né, pau, ou então ele faz uma coisa
Aí ele fala assim: eu
horrível.
tenho três alternativas para o meu futuro. Eu acho que é isso que você está falando. Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória, né? Foi quando ele falou: ou a vitória. É, pode ter certeza. A primeira alternativa, estar preso, não existe, ele disse.
Não existe.
Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar. Ele falou isso, né? É, essa é uma das declarações que ele
Menos o
fala.
Xandão.
É, e aí ele fala: uma coisa ele diz também. É, eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer. Também é outra. Tem algumas, né, que ele falou ao longo dessa história da prisão.
Então, isso assim,
É, e aí o
e aí a
Reinaldo
gente vê que
lembra
não é
dessas
verdade,
falas.
né? Porque quando ele vai procurar a embaixada da Hungria, ele está querendo o quê? Ser preso, certamente não. Mas não está disposto a matar, porque não daria certo, tampouco a morrer no sentido de provocar isso a si mesmo. Ele quer fugir, né? Quer fugir.
Ui, ui, olha, a
Ou
gente.
vem uma explicação boa. Vamos ver qual. Talvez tenha, não
Vamos
sei.
aguardar os próximos passos. Olha, já 2 horas e 14 minutos, tio Rei. Vamos encerrando o nosso programa ou dá tempo de responder alguma pergunta?
Dá mais uma pergunta aí, vamos
Uma
embora depois
pergunta,
aí.
uma pergunta, uma pergunta. Estava até vendo se tem alguma coisa nova aqui. É, será que. Não, é que não dá para pegar assim no susto. Tem que ler antes, porque o povo escreve cada coisa aqui. Solta a vinheta pra gente, solta a vinheta, solta a vinheta. Tem uma pergunta interessante aqui do Silva. Acredito que deveriam federalizar todas as investigações relacionadas às milícias no Rio de Janeiro. Aliás, é um pedido que foi feito pelo PSOL. E aí, pergunta para você, tio Rei, porque o que demonstrou até agora é que a Polícia Civil também é corrupta, assim como a Polícia Militar. Quer dizer, é preciso federalizar todas as investigações lá do Rio de Janeiro sobre milícias?
Eu acho que sim, e à medida que se estruture a Polícia Federal, porque também à medida que a Polícia Federal. Você não pode jogar todas as investigações na Polícia Federal sem que você tenha a devida estrutura, né? A Polícia Federal precisa ser estruturada para isso. Eu acho que o crime organizado, de maneira geral, as ocorrências que têm a ver com o crime organizado, quando menos, tem de se criar um modo de haver uma parceria necessária e obrigatória entre os estados e o governo federal envolvendo a Polícia Federal. Porque o caso Marielle é muito eloquente. Veja, o delegado, o homem que respondia pela Polícia Civil, não é que ele estava fazendo corpo mole. Que ter um comportamento omissivo é uma coisa. Aliás, a Polícia Federal acusa até o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, por intermédio de um promotor, de ter esse comportamento omissivo, no caso Marielle. Mas o delegado, não é que ele foi omissivo, Ele era o chefe da polícia e ele, segundo a PF, participou do planejamento, não só da morte, como da impunidade. Que chance isso tinha de avançar na polícia do Rio de Janeiro? Nenhum. Infelizmente, a contaminação das polícias existe. Agora, você também não pode, da noite para o dia, jogar tudo nas costas da Polícia Federal sem que ela seja estruturada para isso. Então, é por isso que o Mário Sarrubo, secretário nacional de segurança, está aí também. Acho que tem um trabalho importante de articulação com a sociedade, com o Congresso, para que se tenha uma estrutura de investigação que a gente saiba ser independente. Porque, senão, as coisas se complicam. A gente vê que nas esferas estaduais, infelizmente, a contaminação é muito grande, né? Assim como, não vai acusação a ninguém em particular, mas digamos que há certos crimes que, se não passam pelo Supremo, correm o risco de ficarem impunes nas esferas estaduais, né? E nós sabemos disso. Então, eu acho que é preciso que se caminhe para isso, que se pense nisso. Porque hoje, infelizmente, aqui e ali, então se diz assim, governo Lula, ainda hoje eu li, governo Lula claudica, governo Lula tem sido um pouco frágil no combate ao crime, né, segurança, na questão de segurança pública, como se segurança pública fosse tarefa do governo federal. Não é. A segurança pública é tarefa dos estados. Não é do governo federal. Agora, combater o crime organizado, aí pode ser tarefa do governo federal, em concurso, junto com a esfera estadual, com as polícias, mas é preciso, insisto, ter estrutura para isso. Então, num primeiro momento, os crimes de milícia, acho que sim, eles devem ser federalizados, ou pelo menos deve sempre avaliar com muito cuidado, caso a caso, a federalização, porque a Marielle só avançou, o caso Marielle só avançou porque investigado pela Polícia Federal, ou não teria avançado, ponto final. O que é que me prova isso? Bom, serve 5 anos contra um? Serve 5 anos que a coisa ficou lá sem andar, andando de lado, andando para trás, e depois um ano e pouco em que a Polícia Federal se ocupa do assunto, o caso avançou e pronto, né? E avançou a partir da delação do Elcio Queiroz para a Polícia Federal? Então, é algo a ser considerado assim, com muito cuidado, insisto, né? Que também não pode ser uma coisa de maneira, Fabiola, que os estados digam, não tem mais nada com isso. Entendeu? Não tem nada com isso. Isso é coisa do governo federal. Ah, PCC, crime organizado? Então vai ter uma mega operação do PCC na Baixada, envolvendo contrabando, não sei o quê? A polícia do estado não vai lá porque não é problema dela. Não pode ser assim. Tem de ter uma parceria. Isso sim. Tem de ter uma parceria.
Bora lá, tio Rei. A gente se encontra na quarta-feira, diante dessas bombas todas de hoje. O programa já estava quente. Ele começou quente e terminou fervendo com o que vai vir pela frente.
Você sabe que o Bolsonaro, a sua maneira, ele não cessa de me surpreender. Mas, evidentemente, e isso não é bom. Eu odeio. E também as surpresas de Bolsonaro sempre são coisas assim, né? Meio escalafobéticas, né? Para usar uma palavra lá da minha infância. É inacreditável isso. Quando você acha que já viu tudo, que ele já fez tudo, que já... não, foi dormir na embaixada da Hungria. Veja você.
Que coisa. Um beijo, tio Rei, até quarta.
Beijo, até quarta-feira. Tchau.
Reinaldo Azevedo, sempre ao vivo com você aqui, às segundas, quartas e quintas-feiras. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Voltamos então na quarta com o Olha Aqui a partir da 1 hora da tarde. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso UOL News. Até lá.
Qual?